Campo Limpo, Casebe, Novo Horizonte, Campo do Gado, Cidade Nova, Santo Antônio dos Prazeres, Queimadinha, Baraúnas, Pampalona, São João, Sobradinho, Lagoa Grande, Matinha, Nova Esperança e ainda tem os distritos, localidade de Pé de Serra, Alecrim Miúdo, Maria Quitéria, Matinha, Ovo da Ima e São Cristóvão. Esses são os locais, os bairros que vão faltar água amanhã, principalmente região norte, tem alguns bairros do centro aqui de Feira de Santana, mas mais para a região norte da cidade, onde vai ser feita essa intervenção em rede adutora da Embasa. Então, a partir de amanhã, 6 horas da manhã, vai ocorrer essa interrupção na água e a expectativa é que o abastecimento seja totalmente regularizado em 24 horas, ou seja, isso deve durar até a quinta-feira. Então, quarta-feira e quinta-feira, essa questão da água aí vai ser comprometida aqui em Feira de Santana, nesses bairros principalmente, para a região norte de Feira de Santana.
E você que não tem reservatório, providencia aí, viu? Reservar água em baldes, onde seja, onde for.
Bacias.
Porque amanhã, nesses bairros aí, vai ter interrompimento e aí você deve retornar, normalmente, como disse Deise, na quinta-feira. 7 horas e 33 minutos, 7 e 33, meu querido Alberto Henrique. Vamos agora com Deise Campos. Ela chega com mais informações para você que se liga aqui na Povo. Olha a hora, para você não perder o seu horário, 7h33. Deixa eu abraçar todos que estão aqui, horário das rodovias, que cortam aqui a nossa cidade, a nossa região. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo à nossa querida Princesa do Sertão, a nossa Bahia. Uma ótima viagem para você que está agora nas rodovias federais que cortam a nossa região, nas rodovias estaduais. Obrigado, viu, gente, pela carona, pela sintonia na Povo FM Feira de Santana. A informação não para aqui na Povo Feira de Santana.
E para você garantir uma sensação de bem-estar, Cardiocetil Pro é o suplemento que tem ação tranquilizante e calmante. Auxilia, inclusive, no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Acalma, tranquiliza, faz dormir bem. Cardiocetil Pro tem líquido, tem comprimido, você escolhe o que é melhor para você e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade Cardiocetil Pro. E o mercado de trabalho de Feira de Santana demonstrou crescimento na contratação de mão de obra qualificada no encerramento do primeiro trimestre de 2026. Os dados são do CAGED, passados aí para o nosso público através da Casa do Trabalhador. Quem traz mais informações é o diretor da Casa do Trabalhador, Magno Freusenburg.
Desde satisfação falar com você, um abraço a todos os ouvintes. Olha, os dados são positivos. Os dados são positivos. Janeiro começou ali devagarzinho, início do ano. A gente tem um alto índice de rescisão por causa da virada de dezembro. O comércio demite muito e isso é evidente que traz impacto nos dados do CAGED. Mas enquanto Casa do Trabalhador, por exemplo, nesses 4 meses nós atendemos aí 8.117 trabalhadores.
Sim.
E oferecemos 3.459 vagas de emprego. Então a gente tem um resultado altamente positivo, O CAGED também apontou para o mês de março, porque o dado mais atual é o de março. É feira com saldo muito elevado. O saldo é o quê? É a diferença entre contratações e demissões, E dá um saldo. Então a gente sempre fica feliz quando o saldo é positivo, mas o saldo de março é altamente positivo. Foram 7 mil admissões e 5 mil demissões. Então deu 1.600 com saldo positivo, inclusive superando todos os dados desse ano e do ano passado, referente ao mês de março. Então a gente espera que abril permaneça nesse processo de saldo positivo com esse crescimento.
Agora, esse crescimento, Magno, você vê, é relacionado ao quê? O que é que vocês atribuem a esse crescimento?
Essa sua pergunta, ela chega a ser misteriosa.
Sim.
Por quê? Porque, na verdade, a gente já teve as inaugurações dos supermercados, Já teve. Então, esse alto índice de contratação, feira já teve com vários atacadões, inaugurando e tal. Pegou janeiro com saldo negativo, pegou fevereiro com saldo positivo, mas o comércio ainda com saldo negativo. Aí chega em março, um resultado totalmente superando todas as perspectivas e expectativas.
Uhum.
Né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? Então, assim, eu creio muito que Jesus está colocando a mão em nossa cidade.
Sim.
E a gente tem um momento que a gente vê o aperto, mas logo, logo a gente percebe uma resposta vindo, né? Uma resposta vindo de oração, vindo da fé, vindo do bom trabalho que é feito pelo gestor, né? Zé Ronaldo está restaurando a prefeitura, ficou muito tempo longe, e ele já está cuidando de colocar a cidade como deve estar, no caminho certo. Esse processo não é rápido, porque foram muito, muito tempo afastados do governo, mas a cidade percebe que volta a caminhar na normalidade. Então, Deus já abençoando.
Certo. Ô, Magno, em relação às áreas, quais as principais áreas que você observa esse crescimento e para esse mês de março que você falou que teve esse boom, né? Quais são as principais áreas aí?
Bom, serviço, feira. A gente sempre fala que a cidade é comercial, mas na verdade a cidade é forte em serviço. Feira é campeã em serviços. E logo depois você tem construção civil, a depender do mês. Você tem comércio, a depender do mês. Você tem indústria, a depender do mês. Mas nesse mês de março, você vê em serviço lá em cima, com saldo positivo. Depois você tem construção civil, comércio e indústria, praticamente juntos ali, né? Uhum. Empatados, com saldo positivo. Com saldo positivo. Né? A indústria é um dado importante. O comércio, construção civil, varia de acordo com as obras da Eiro, Minha Casa Minha Vida, os condomínios e tal. Então, sempre varia. Mas o que impacta, a gente percebe bem, é a questão do comércio e indústria, porque quando não tem dinheiro circulando, o comércio sente e ele recolhe.
É verdade. Né?
Então, quando o comércio fica ruim, é um sinal altamente negativo mesmo, porque o dinheiro parou de circular. E as pessoas param de comprar. Então, sim, mês de março, um mês de recuperação para o comércio. A indústria é importante, porque a indústria contrata muito, né? Tem muita quantidade de trabalhadores da indústria, muito grande na cidade. Feira é forte no setor industrial. Então, é importante esse sinal positivo também da indústria. E a gente fica monitorando, né? Esses dados também, eles vão para o prefeito, para o governo, e o governo também, através da secretaria, vai dando a direção do que Feira precisa para continuar crescendo.
Agora, em relação à questão do ensino, por exemplo, da faixa etária, de pessoas contratadas, ensino médio, ensino fundamental, superior,
isso,
como é que está esse nível de contratação?
Aí foi algo que me chamou bastante a atenção, foi a questão do nível superior completo, estando em segundo lugar no saldo positivo de contratações. Né, porque a gente vem observando esses dados do CAGED e vem observando sempre que tem mês que o nível superior dá negativo. Né? Então, é uma preocupação muito grande porque a gente estimula a qualificação, não só de curso técnico, mas também o nível superior.
Uhum.
Né? A gente estimula isso, a gente sabe que o mercado precisa. A gente entende hoje que o nível técnico emprega mais do que o nível superior. Essa é uma realidade já, e vou dizer, uma realidade mundial.
Sim.
Mundial. Não é Bahia, não é Brasil, não é mundo. É mundo. Você vê na Alemanha, os meninos terminam o segundo grau, metade tem que fazer curso técnico. O governo estimula.
Uhum.
Porque a empregabilidade é mais forte.
Sim.
Né? E é o que o mercado necessita. O mercado necessita mais de profissionais qualificados na área técnica. Do que com o nível superior, porque a quantidade de gente com o nível superior é muito grande.
Sim.
Né? Então o mercado não absorve. É enfermeiro, advogado, né? Assistente social, psicólogo, né? Médico, inclusive, agora, com tantas faculdades de medicina, a medicina já começa também a sentir uma mudança referente a essas contratações na área de saúde, né? Em relação à medicina.
Uhum.
Já está mudando, porque quanto mais gente formada, mais profissional você tem à disposição. Então é importante ter uma política pública no Brasil, como na Alemanha, estimular a qualificação técnica.
Sim.
Inclusive, paga melhor do que o nível superior.
É verdade, em muitos casos. Em relação até esses cursos, Magno, continuam sendo realizados aí? Você implementou uma questão de cursos aí na Casa do Trabalhador. Como é que está sendo essa questão?
Exato. O grande parceiro nosso hoje se chama Sérgio Senat.
Sim.
Sérgio Senat. Sérgio Senat, ele está fazendo a diferença. aqui na Casa Trabalhador, porque ele trouxe 170 modalidades de curso EAD de forma gratuita. Tem um QR Code aqui, dentro do nosso espaço. O trabalhador vem, ele tem uma foto ali, ele vai acessar, ele vai ter várias opções de curso até de 50 horas, né? Então, tem palestra, tem coisa básica de 2 e 3 horas para você assistir, né? Que é até motivacional, como assim dizer. Mas tem 20, 30, 40, 50 horas.
Uhum.
Então, é importante você receber certificado.
Sim.
E até na área, inclusive, aérea, porque a Senat trabalha com logística, né? E esses cursos são Brasil.
Sim.
Então, você tem qualificação na área de aérea, para lidar com aeronave.
Interessante. Então tem para todas as áreas, então.
Exatamente, para todo gosto.
Uhum. Ô, Magno, a gente teve um anúncio importante hoje, que foi para a construção, a ordem de serviço para a construção da Casa do Trabalhador, exatamente no Shopping Popular. É, quando é que vai começar essa construção? Como é que está a expectativa de vocês?
É, hoje foi um dia assim, que marcou muito a história do trabalhador, porque com o prefeito Zé Ronaldo, antes, já era bom, porque tinha uma casa que é a Secretaria da Mulher, era um lugar qualificado, e nessa ausência dele, a coisa realmente perdeu rumo. E hoje ele voltou no passado como prefeito, e agora ele está fazendo a restauração disso aqui. Né? Ele vai levar a gente para um ambiente com 500 metros quadrados, entendeu? Com um atendimento digno, um local apropriado, né, com a cadeira, com mesa, com computador, tudo novo, com ar-condicionado, né, com sala de capacitação e treinamento.
Sim.
Então, o trabalhador de feira aguardava por isso, os funcionários daqui aguardavam por isso há anos, mas era necessário o prefeito voltar, limpar o nome da prefeitura para que as coisas pudessem acontecer. E hoje ele deu ordem de serviço. Eu espero que com 6 meses a gente possa estar em novo local.
Ah, 6 meses já é a previsão.
A construtora que vai fazer pediu o prefeito, perguntou qual é o tempo. Ele falou 4 meses eu entrego, mas entrega a parte estrutural. Depois tem a parte, né, das cadeiras, colocar as cadeiras, ar-condicionado, instalação.
Sim.
Né, tem toda essa... Esse detalhezinho, e o detalhe é importante.
Uhum.
Então, acho que 6 meses é um prazo que a gente já vai estar sentado lá atendendo.
Tá certo, Magno. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Povo.
Tá bom, abraço a todos os ouvintes da Rádio Povo. Notícia boa, né, pro povo de feira, na Rádio Povo, pro trabalhador. Que Deus continue abençoando nossa terra.
Tá, e portanto, ouvimos Magno Freusenburger, diretor da Casa do Trabalhador aqui em Feira de Santana, trazendo esse relato, esse ponto positivo do que foi principalmente o primeiro trimestre na Casa do Trabalhador, Berinaldo.
7h45, vamos para o intervalo comercial aqui no Primeira Página, marca da credibilidade, Povo FM Feira de Santana. É mais uma, viu? É mais uma do sistema PASE de comunicação que mais cresce no Brasil. O WhatsApp do Povo continua liberado. Daqui a pouco, nossa equipe movimentando a cidade, movimentando toda a região, toda a Bahia, trazendo mais informações para você. E você pode participar. O WhatsApp continua liberado. Meu querido Alberto Henrique, a gente vai ali e volta já já.
Rádio Povo, indiscutivelmente a mais ouvida.
Tá ouvindo? Quer participar?
Só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização: Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento: Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil. Nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, um próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora, somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, um próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 753301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
O jornalista, vê o que está acontecendo, porque não é possível. Já fez 1 ano no mês 4 e até hoje a regulação. Eu estou mandando aqui a foto dos documentos, tá bom? Esperando um retorno, que Deus abençoe a todos.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, bom dia. Rapaz, eu trabalho no comércio tem 35 anos, velho. Você está enganado, mas a Zona Azul nunca dá certo aqui, o povo é mal educado, e sem contar que agora, com estacionamento na rua é público, ninguém está achando vaga nem estacionamento. Imagina, o pessoal que trabalha no comércio, dono de loja e tudo, a maioria tudo tem carro, moto, vai botar esses negócios aonde, que ninguém vai querer ir pro comércio andando. Me diz aí, nem estacionamento tem, acredita? E aí vai fazer o quê? Isso aí é um tiro no pé, pode até dar certo, mas acho difícil, viu? Tamo junto, bom dia.
A notícia acontece aqui.
Olha a hora, aqui na Povo FM é que mais cresce na Bahia, 7 horas e 51 minutos, seu Alberto Henrique, 7h51. Alô, dona Céia do Lanche, tá ouvindo a gente, sabe aonde? Na Praça de Coração de Maria, na Praça Maravilha. Principal e a Praça da Matriz, não é, dona Céia? Alô, Udo, Céia do Lanche, dona Céia do Lanche, tá de radinho ligado com a gente, viu? Ô, dona Céia, muito obrigado, viu? Muito obrigado, dia 1º, inclusive, é feriado. Municipal em Coração de Maria, aniversário de Coração de Maria, 1º de junho. Eu vou passar aí, viu? Um abraço, meus amigos aí. Sempre eu vou, dia 1º tem missa pela manhã, sempre tem, já é tradição aí em Coração de Maria. Todos os meus amigos, minhas amigas, tanto na sede como na zona rural. Alô, Paim! Alô, Paim da farmácia. Ô, Paim, um abraço, viu? O povo tá com saudade, viu, Paim? São 7 horas e 52 minutos, 7h52. Alberto Henrique chegando com mais informações para você que se liga na Povo.
Muito bem, Berinaldo. Um ano após a primeira motofaixa de Salvador entrar em operação, a Prefeitura da capital baiana estuda a implantação do corredor exclusivo para motocicletas em avenidas de grande fluxo, como Juraci Magalhães e Antônio Carlos Magalhães, a conhecida ACM. O espaço destinado à circulação de motociclistas foi implantado nos dois sentidos da avenida, conhecida popularmente como Avenida Bonocô, em 10 de março de 2025. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador, a Transalvador, até o fim de abril deste ano, 85 acidentes e 79 deles envolvendo motocicletas foram registrados na via. No entanto, nenhum deles ocorreu na motofaixa. 102 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada. O ano antes da implantação da motofaixa na Monocô, 65 acidentes com 41 motocicletas envolvidas foram registradas na avenida. Nestes, 56 pessoas ficaram feridas e duas morreram. Salvador foi a terceira capital do país a ser autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito, Berinaldo.
Motofaixa. Feira Santana está analisando também, viu? Mas vamos esperar aí Salvador, né?
Muito
outras
bem.
Cidades que já têm, para a gente ver o resultado lá na frente, se melhorou, se diminuiu também acidentes efetivamente. Pelo menos nos primeiros dois anos, né? Dá para ter uma base muito boa. 7h53, Copa do Mundo. Ontem teve convocação dos atletas brasileiros, jogadores que vão representar o país, representar o Brasil na Copa do Mundo 2026, que terá a cobertura especial, a maior e melhor cobertura aqui da Povo FM. E já tem os nomes, viu, Alberto Henrique, da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti convocou ontem a lista. Tem dois baianos, tem dois baianos. E quem chega com a lista agora é Deise Campos.
Exatamente. Nos goleiros tem Alisson, Ederson e Everton. Esse Everton joga no Grêmio. Defensores tem Alexandre do Flamengo, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanhas, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley.
Defensores. Aí, defensores. Não deu pra Juba, não. Juba não foi dessa vez.
É, não foi
dessa vez.
Não foi.
Vamos lá.
Vamos lá. Meio-campistas. Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho e Lucas Paquetá.
É o Danilo do Botafogo, né?
Isso.
É natural. É de Salvador. Joga muito, viu?
É de Salvador. Joga muito.
E vai ser titular, anote aí, viu?
É.
Ele tem... Mesmo se começar no banco, pelo que ele demonstrou nos últimos jogos, tem ainda amistoso, então, mas é um jogador que tem potencial para ser titular.
É. Tem agora atacantes. Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago. Esse daí eu não conhecia. Igor Thiago. Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar.
Olha o Neymar aí.
Olha o Neymar.
A gente achando que Neymar não ia.
Eu sempre achei que ia.
Neymar com uma perna é melhor do que esses todos aí.
Eu acho que vai fazer diferença.
Às vezes pode não ter mais a potência, o talento tem, ninguém vai nele aí. Agora pode Neymar decidir em um minuto e esses outros ter o tempo inteiro e não resolver. Ou pode resolver. Eu acho que Neymar vai ajudar nesse conjunto aí. Também Neymar acho. jogando um tempo. 45 minutos, já resolve.
É, eu acho que o ataque do Brasil tá bem servido. Então, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Rayan, ex-Vasco, e Vini Júnior. Bom, aí, ataque bom.
Eu acho que acredito aí, não sei se a senhora vai colocar Neymar de primeira, mas é um ataque, Neymar pode jogar até como ali
meio um atacante.
Terceiro homem, um meio atacante.
Isso.
E ele pode fazer o ataque também. Pode ficar ali no meio, como ele joga hoje mais ou menos no Santos.
Isso.
Aí Vini Júnior aberto pelo lado esquerdo, Rafinha do Barcelona pelo lado direito. Pode colocar um outro aí como um homem mais centralizado e Neymar vinha ali dando esse apoio, fazendo essa triangulação. Mas Ancelotti, hoje a seleção depende mais do técnico do que dos jogadores.
É.
E nós não temos uma safra também excepcional, não. Temos bons jogadores.
É.
Mas já teve 94, por exemplo. A seleção chegou desacreditada. Ah, Kazuma, mas tinha jogadores que equilibrava como Romário, é verdade. Mas era Romário e mais um ali, e o resto era todo mundo intermediário. E conseguimos chegar aos trancos e barrancos. Mas fomos até. Ganhamos no pênalti, nos pênaltis.
Isso, pra
Itália. Você vê como foi a Copa. O resumo da Copa de 94. Mas hoje temos bons jogadores, quem sabe? Eu confio muito no dedo aí do treinador, conhece muito de futebol, é um técnico super premiado, campeão, multicampeão, por onde passou, em vários países, em várias ligas. E a gente, vamos junto, viu? Com o Brasil e com a Povo FM na Copa do Mundo. A maior cobertura, a melhor cobertura é aqui. Cobertura especial da Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo do planeta. Estaremos trazendo todas as informações direto dos Estados Unidos, do México, do Canadá, a toda a nossa equipe aqui no Brasil, em Feira de Santana, trazendo tudo para você. Vamos movimentar a cidade, atenção, viu? Vem aí programas especiais, vem aí quadros, curiosidades da Copa, tem prêmio também, aqui vai ter tudo para você, torcedor. Torcedor da seleção brasileira, aqueles amantes do futebol que vão acompanhar a Copa do Mundo a partir do dia 11. Mas a gente começa antes, viu? Todo mundo ligado, todo mundo atento. A gente começa antes, movimentando a cidade, movimentando toda a Bahia com a nossa cobertura especial, a melhor e melhor cobertura especial da Copa do Mundo. Todo mundo se liga aqui, ó, na Copa, na Povo FM.
Brasil!
Ô, Deise, muito obrigado. Amanhã a gente se encontra 6 da manhã aqui no Primeira Página. Um ótimo dia.
Obrigado, um abraço a todos e até amanhã.
Alberto Henrique, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Berinaldo. Um grande abraço para você, para Deise Campos e ouvintes do nosso programa aqui, Primeira Página.
Amanhã a gente está de volta. Se Deus quiser, eu quero agradecer a você pela audiência. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo pela sua audiência. Amanhã, 6 da manhã, encontro marcado aqui na Povo FM 103.7, Feira de Santana, Bahia. É mais uma do Sistema Paz de Comunicação que mais cresce no Brasil. Às 9h30 tem ele, o meu amigo Emanuel Brito. É a manhã mais animada do rádio brasileiro. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta. Um abraço. Continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
Brasil!
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Vem pra Povo, um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia, uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
É o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
YC296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora.
Metrópole.
Metrópole.
Nas bancas,
na internet
e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole.
Metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal.
Jornal.
Jornal
da Bahia no ar.
No ar.
Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas,
comentários,
notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento, faça pós-técnico no Senai, aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa. Referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Quer as novidades em sua mão? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 71-3505-5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Olha o que é que tá rolando essa semana.
O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque as capitanias hereditárias da política baiana. Aqui no estado, dezenas de familiares de líderes influentes ocupam boa parte dos espaços de poder na Câmara de Vereadores de Salvador, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, impulsionados pela estrutura herdada de clãs com longa tradição política. E ainda, evangélicas se rebelam contra a omissão de pastores e bispos sobre violência doméstica. E tem também, apesar dos riscos e do cerco da Anvisa, bronzeamento artificial ainda é febre em Salvador. E mais, 5 jogadores vão competir pelo posto de Homem Gol do Brasil na Copa do Mundo. Quer saber quem são? Acesse metro1.com.br e clique em Jornal Metrópole.
Faz um teste aí. É Zap. É informação e inovação. É Metrópole.
Jornal.
Jornal
da Bahia no ar.
No ar.
No ar. Apresentação, Mário Kertz.
Mário, você conhece o Mário?
Mário,
você conhece o Mário?
Mário,
o Mário tá na área, não tem paro para o Mário,
Alô, pessoal, bom dia, um abraço para vocês nesta terça-feira, 19 de maio. Bom dia, Ana Clara.
Bom dia, doutor Mário, um ótimo dia a todos.
e Aragão Queiroz.
Bom dia, doutor Mário. Falando em convocação, convoca todos os nossos ouvintes para que acompanhem no YouTube, youtube.com/portalmetron e também aqui na Rádio Metrópole 101.3, o Jornal da Bahia no ar. Um grande abraço.
Rapaz, engraçado, Aragão, eu quando o técnico da seleção Ancelotti, né? Eu sempre confundo ele com Lança Lopes, um dos cavaleiros da Távola Redonda, que inclusive deu uma traída no rei Arthur, bom, mas é outra história. Eu achei que aquilo que ele estava lendo foi escrito por você, confere?
Não.
Ah, tá bom, é modéstia sua, né?
Com certeza.
E quem quiser entrar em contato conosco, nós estamos falando para todo o interior do Bahia agora, você sabe também, né?
Isso, doutor Mário, através do rádio. No YouTube a gente fala para todo o planeta, né? E o ouvinte pode participar através do WhatsApp, 35055000, com uma mensagem, um áudio de 30 segundos. Não liga para cá, porque Simone está aqui a postos, aguardando a sua ligação, com toda aquela educação que ela tem.
Sim, quando você acabar, você me acorda?
Não, pode acordar. Desperte para a vida. Levante a cabeça e não esmureça.
Como é que?
Levante a cabeça e não esmureça. Lá, né? Sim.
Posso começar a trabalhar?
Desculpe, doutor Mário, a empolgação ali.
Ah, você não sabe como eu estou agradecido por essa gentileza. Nem minha gentileza, para usar uma palavra que ninguém sabe, nem eu que significa. Muito obrigado, viu, Abraão?
Não, de quê?
Que Deus esteja contigo.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O resto eu não sei, não.
A voz, Senhor, toda honra e toda glória.
Um dia nos encontraremos.
Eu sou judeu, mas eu ia tanta missa quando era prefeito e prestava atenção, respeitava, que eu aprendi quase tudo.
Faltou virar padre, o padre Mário.
Tem aqui, rapaz, uma pessoa importante do governo da Bahia. Você acha que essas gaiatices suas, você não está atrapalhando, não?
Ele já está aí, desculpa, doutor Mário, não tem.
Você está cego, você não vê?
Não, não estou vendo aqui, não estou vendo o senhor na tela, desculpe, eu não sabia, não.
É difícil ficar assim.
É, vamos manter uma relação institucional, por favor, e pronto.
Vá com seu trocadalho do carilho, inferno. Adolfo Loyola, secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado da Bahia. Bom dia, Adolfo, que bom que você está aqui. Tudo bem com você?
Tudo bem, doutor Mário, muito bom dia. Prazer estar aqui falando para toda a Bahia.
Me conte, como anda? Nós estamos perto da eleição. E aí você vê os movimentos das pessoas contra e a favor. A gente vê pesquisas, a gente ouve áudios. Rapaz, quem esperava aquela? Eu lhe confesso, Adolfo, eu nunca imaginei que fosse sair aquele negócio de... E não foi delação premiada do Valcário, foi de um dos 8 celulares deste rapaz. Aí a gente vê aqui as pessoas, e aqui é um espaço democrático. Ontem mesmo estava aqui com o Arthur Maia, que falou bastante, um bocado de coisa, etc, etc, etc. Nós já estamos em plena campanha, sem ser, vamos dizer, do ponto de vista formal, mas já estamos, você concorda?
Concordo. O período eleitoral foi bem antecipado. Quanto ao caso Flávio Bolsonaro, eu acho que está ficando mais claro quem é esse time. E não é um problema nosso, é um problema da oposição ao nosso projeto aqui, é um problema de ACM Neto, é um problema de João Roma, é um problema de Coronel, é um problema de Arthur Maia, que eles apoiam esse presidenciável. Nós temos um projeto claro, nosso projeto é o presidente Lula, a reeleição do presidente Lula, a reeleição do governador Jerônimo e a eleição dos senadores Rui e Wagner. Então, esse problema não é nosso, a gente sabe muito bem o que esse povo fez com o país enquanto governou, o modus operandi de Bolsonaro. Então, para nós não tem surpresa nenhuma. Esse homem fazia rachadinha no gabinete, roubava gasolina do gabinete. Então, e ele não tem operador, não. É ele mesmo que liga e manda o áudio, pedindo 100 e tantos milhões para fazer um filme de terror. Então, é por conta dele, é um problema deles, que vão ter que carregar Bolsonaro nas costas, Então, esse não é um problema nosso. Nós temos clareza do nosso projeto, nós temos clareza dos nossos aliados.
Vamos voltar 4 anos atrás. Aqui, durante algum tempo se achava, e as pessoas inclusive chegavam para mim dizendo, o candidato vai ser Wagner. E Wagner já tinha me dito, não vou ser candidato, está na hora de renovar. E eu dizia, mas a pessoa não acreditava, até Fatinha conversando comigo, dizia assim, Wagner não vai ser candidato, não vai ser candidato. E ficou naquela coisa, Rui sai, havia possibilidade de Rui sair candidato ao Senado, havia possibilidade do candidato ser Otto Alencar. Mas João Leão, vice-governador, já estava com o secretariado dele pronto para assumir o governo com a saída de Rui. Teve, inclusive, aquele encontro lá em São Paulo com Lula, Otto Alencar, Rui e Jacques Wagner, onde o próprio Lula quis até que Otto fosse o candidato. E Otto disse, não vou ser candidato. E então ficou naquela coisa, vai. E eu me lembro perfeitamente, numa segunda-feira, Wagner esteve aqui e disse, eu não vou ser candidato, Rui vai ficar no governo até o fim, e nós temos 3 possibilidades, Luiz Caetano, Moema Gramacho e Jerônimo Rodrigues, que era secretário de Educação. Eu conheci, aliás, Jerônimo, já desde o princípio eu gostei dele, ele era secretário da Agricultura Familiar. Rapaz, eu nunca tinha visto, nem sabia quem era Jerônimo, aí chegou, rapaz, liguei. Cabo é bom, rapaz, que sujeito simpático, como ele consegue, tá bom. Aí, João Leão se irritou, disse que foi traído, fez aquela coisa toda e, puf, foi lá pro lado, que tinha um netinho que ele adorava e que ia dar uma sova no PT, etc. Só pra gente contextualizar. Depois de existir ser candidato, passa para o filho, enfim. Marcelo Nilo também já foi, ia ser candidato a senador, depois ser candidato a vice-governador, não foi. E nem se reelegeu deputado federal. Bom, as pesquisas indicavam vitória de Neto no primeiro turno, assim, avassaladora. Não foi o que aconteceu. Então pronto, encerra aí, vamos agora. O que diz a oposição a Jerônimo ao projeto do PT? É que tem fadiga de material. Jerônimo não é um bom governador, aliás, dizem que é o pior governador que a Bahia já teve. E que Lula não está tão forte quanto estava. Ontem Arthur Maia chegou a dizer que o Estado está falido, quebrado. Porque não paga o cantor de gola. Separe uma coisa de outra. Teve alguns problemas ali que estão sendo resolvidos. Eu sei que conversei, inclusive, pelo responsável da Sufotu. Realmente ali teve problema, mas está sendo equacionado devagar, porque demora mesmo. Bom, está quebrado, Lula, não é isso? E há o cansaço, fadiga de material. E aí, eu quero que você me diga, diante dessas coisas que tem, bom, aí puxam a fila da morte, da regulação, que aliás caiu estupidamente o número de reclamações, aqui é um termômetro, caiu muito, mas muito, e segurança pública e tal, que a gente já conhece. E aí, como é que você vê isso tudo aí?
Mário, eles são tão Bolsonaro que mentem tanto que nem sentem. Mentem, mas mentem muito. É a política fascista de colocar a mentira na frente. Mentem e não conhecem a Bahia. Não viajam à Bahia. Nós fizemos já 4 edições do plano de governo participativo e eu posso dizer isso com muita tranquilidade porque estive na coordenação da campanha 4 anos atrás, como começou nossos PGPs, nossos planos de governo participativo e quando terminou. É exatamente, no mínimo, o triplo de pessoas que participam nestes eventos. O triplo. Os lugares não estão cabendo. O problema é que a gente não pode fazer na rua, porque ainda é pré-campanha. Não estão cabendo. Nós fizemos no Clube Irecê, no Coube. Nós fizemos em Seabra, no Coube. Este final de semana, fizemos em Feira de Santana, um espaço, tinha 5 mil pessoas. Fizemos este final de semana em Serrinha e Jacobina. Ficou mais gente do lado de fora do que do lado de dentro para ver a nossa chapa. É, isso eu estou falando só de calor humano na pré-campanha. Nós nem começamos a campanha ainda, mas a campanha a gente sabe fazer um pouquinho mais na frente. Nós estamos esperando eles ali na frente. Quanto aos números que eles tentam dizer, de criar essa narrativa mentirosa de que Jerônimo é o pior governador, o pior governador, segundo eles, fez mais de 100 escolas de tempo integral. Escolas com restaurantes, com ar-condicionado em todas as salas, com refeitório, com quadra coberta, com campo sintético, com áreas de 15 mil metros quadrados. Me diga uma escola de Salvador que tem isso, do município. Ou de qualquer outro governo deles, do União Brasil. Feira, Vitória da Conquista, qualquer outra. Camaçari, que eles governaram por 8 anos, qualquer outra. Este governador construiu 12 hospitais. Esse governador colocou mais de 1000 leitos a mais para funcionar na Bahia. Este governador. Este governador colocou para rodar mais de 1000 ambulâncias. Que estado da federação fez isso? Pega os governadores do União Brasil, do Republicanos, que é o de São Paulo. 1000 ambulâncias nas prefeituras, nos hospitais estaduais. Este governador, que é o melhor da história da Bahia, nunca se fez tanto em 3 anos e 4 meses, colocou 8 mil quilômetros de asfalto. 8 mil quilômetros. Desses 8 mil quilômetros, mais de 3 mil são para ligar povoados ao asfalto, dando dignidade às pessoas que moram no campo. É este governador. Este governador visitou 385 municípios. Nenhum outro governador na história visitou essa quantidade de municípios. Visitou mais de 50 povoados. Ele foi nos distritos, nos povoados, para que as pessoas vejam pela primeira vez na história um governador de perto. Um governador igual eles. Afro-indígena, que gosta de povo, que abraça o povo. Porque ele foi eleito, foi para isso. Ele é um governador de 15 milhões de baianos. E na segurança pública, Mário, que eles tanto falam e agora pararam, os que os números têm baixado, todos os números nossos, graças à competência do governador, junto com o secretário Marcelo Werner e todo o corpo diretivo da Secretaria de Segurança Pública, o investimento é histórico. São mais de 2000 viaturas, certo? A interiorização da Polícia Militar, interiorização da Polícia Civil, concurso para a Polícia Civil, concurso para o Departamento de Polícia Técnica, concurso para o bombeiro, concurso para a Polícia Militar. Tudo isso é valorização, é diálogo com a corporação. Então, é esse governador que está pronto para ser reeleito e governar por mais 4 anos. Porque tem muito o que fazer, tem muito o que mostrar e em todas as áreas.
E o Estado está quebrado?
Quebrado nada, Mário. Nós temos uma das menores taxas de endividamento do país. Quebrado está São Paulo, quebrado está o Rio Grande do Sul. Quebrado está o Rio de Janeiro, que é governado por um apoiador de Bolsonaro, com 200% da dívida. Nós temos 35% da dívida. A gente tem lastro para poder fazer operação de crédito. Não é à toa que a Bahia é um dos estados que mais investem no país. Então, como é que você faz tudo isso? Quebrado? Como é que você coloca tanta escola? Ontem nós fizemos um ato com 14 municípios. 200 milhões de reais, com convênio para calçamento, com estradas, com escolas, com hospitais. Isso é quebrado?
Olha, Arthur Maia, inclusive, dizia o seguinte, é bom que você está aqui para você ouvir e dizer que o governador vai num determinado município para autorizar a ordem de serviço para depois ser feita a licitação e no meio do caminho se perde isso.
Não, veja, eu acho que o deputado Arthur não conhece mesmo, porque não viaja conosco, não está no nosso grupo, vai ficar fora do governo mais 4 anos. O governador tem uma presença no interior. ele vai no interior, dá a ordem de licitação e depois volta para dar a ordem de serviço. Porque para quem fica em Salvador, eles não sabem a diferença que é um governador ir no interior, visitar, entregar uma obra, fazer. O grande construtor Arthur Maia esteve em Mucugê na sexta-feira. Fez de uma emenda parlamentar dele de 2 milhões de reais. Foi 4 anos para entregar uma rodoviária. Governador, em menos de 2, 3 anos, está entregando um VLT aqui de mais de 3 bilhões de reais. Aí vem ele colocar, dizer que a gente não faz obra? Salvador não constrói uma creche. O governador Jerônimo, só para o interior, gastou mais de 150 milhões de reais com convênio de creche, que é a obrigação dos municípios, mas o governador, na parceria, e sabe a diferença que uma creche faz, coloca lá. E vem ele nos dizer que a gente não entrega obra? Esse governo fez mais de 2 mil obras. Mais de 2 mil. E ele sabe disso, na região dele tem todas. Vai lá em Pindaí, que ele é votado lá. Vai lá em Guanambi, que a gente colocou agora, fez um convênio com o prefeito, que tem um pedaço do grupo dele, o apoia. Nós fizemos lá agora, o governador assinou um convênio, viu, deputado, para depois a gente ir. Aí eu acho que a agonia, tanto que a gente vai no município, aí depois o governador vai voltar lá, junto com o prefeito e o vice, que ia votar em você, não vai votar mais, porque não quer votar em quem vota com o Neto, certo? Vai lá fazer um investimento de 13 milhões para a gente fazer um centro de. Como é que se. Do mercado, um centro de distribuição.
De abastecimento.
Centro de abastecimento. 13 milhões de reais. Que você governou tanto tempo aí, passou tantos governos e não fez. E nós fizemos outra, que você também não conhece, uma drenagem aí de 8 milhões, que foram demandas que o prefeito Nau colocou no município, certo? E o governador atendeu. Fez-se o projeto, colocou-se, fizemos o convênio e estamos transformando sonho em realidade. É que é difícil as pessoas que não conhecem o interior, ou não conhecem o pé no chão, ou não conhecem o que o povo mais humilde precisa, conseguir concordar com o estilo de Jerônimo de governar, que é perto do povo. É primeiro quem mais precisa. Você colocar essas escolas enormes em povoados, colocar essas escolas dando dignidade, colocar creche para a pessoa lá no interior que nunca teve isso, que ela possa levar sua criança para poder tomar café, almoçar, fazer o lanche da tarde, isso machuca algumas pessoas, só que não machuca esse governador e não machuca nosso grupo político. Nosso grupo trabalha e governa para quem mais precisa.
Sim, outra coisa que ele falou é que o colega deputado Sérgio, que era secretário de
infraestrutura. Sérgio
Brito. Eu me lembro muito do pai dele, Henrique Brito, que morreu num acidente de helicóptero com o Clériston Andrade. Teria dito a ele, que foi secretário 1 ano e tanto, e não conseguiu despachar uma vez com Jerônimo, e que Jerônimo fica viajando, é isso que eles tentam, para não administrar o Estado.
Novamente é um desconhecimento. O governador é o primeiro a chegar no gabinete, o último a sair. Ontem eu saí com ele de lá 10 e tanto da noite. Eu acho que ele não acompanha nem o governador nas redes sociais. Eu acho que é bom ele seguir, que ele vai ser governador por mais 4 anos. Tem gente que cansa só de olhar a agenda do governador. Despacha, Sérgio, não sei se foi conversa dele, a narrativa, mas Sérgio sabe o tanto que ele contribuiu com o governo. Sérgio é um grande deputado, certo? Foi um dos. Esse número de estradas que nós temos colocando foi boa parte delas pilotada por Sérgio Brito. Pilotado, e ele fez isso com muita maestria. Depois fez a opção de voltar para a Câmara, que ele a vida toda foi deputado, gostou e falou: ó, Adolfo, o governador, eu vou voltar para a Câmara, porque eu tenho que cuidar da minha reeleição, né? E já fez o papel dele. Foi a época que também se afastou para que a gente subisse Charles Fernandes, que vai ter mais voto que Arthur Maia lá em Guanambi também, que foi deputado federal. Então, tudo isso incomoda.
Eu estou achando você um pouco pirracento.
Não sou, sou libriano.
Pirracento, rapaz, ele vai... Ah, eu adoro isso, mas vai assim, ó, você não vai ter voto ali naquele lugar. Rapaz, tu é pirracento. Adolfo Loyola, secretário, eu gostei. Aragão, viu um colega da gente aí, aqui, ao vivo?
Sim, doutor Mário, sim, sim.
Rapaz, pirracento, legal, viu? É, pois é. Adolfo Loyola, secretário de Relações Institucionais do Governo da Bahia. Agora, bom, segurança pública, você sabe, e eu gosto muito de Marcelo Werner, né? Acho que realmente é um dos melhores secretários de segurança que já passou pela Bahia. Tem outros bons. E eu digo sempre a ele, até o comandante da polícia, para a população, você chegar e dizer, por exemplo, diminuiu 20% crimes violentos, não adianta nada. Entra para um lado, sai para o outro. Porque foi criado esse clima de violência. Eu até sou trucidado nas redes sociais, que para mim é uma honra e um privilégio. O cara que, ao longo da minha vida, o que eu já tomei de porrada, mais uma só faz eu dar risada, isso me ajuda a viver mais. Quando eu digo que eu não aceito essa história de que a Bahia é o estado mais violento do Brasil, mas não aceito, não há hipótese, não há hipótese. Mas, na cabeça das pessoas, isso fica. E você sabe que rede social, a oposição vai usar muito isso, e se vocês estivessem na oposição, usariam também, então é do jogo. Como é que se pode trabalhar um pouco para as pessoas irem sentindo mais relaxados em relação a isso? Porque esse vai ser um ponto que a oposição vai ficar martelando contra vocês.
Mário, a segurança será um tema nacional da campanha.
Sim, claro.
Não tenha dúvida disso. E nós, aqui na campanha, nós vamos mostrar o que nós temos feito. O que, desde o governo Jerônimo, na mudança que nós fizemos na Secretaria de Segurança, coordenada por Werner, com essa integração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Departamento Polícia Técnica e o Bombeiro, tem feito, tem essa, mais os investimentos que a gente tem feito, a inovação, certa inteligência que a gente tem feito. A Polícia Civil tem feito operações quase que diariamente, prendendo essas grandes facções criminosas. Nós fizemos na semana passada uma apreensão de um casal que estava na Bolívia fazendo tráfico internacional, trabalhando aqui. Então, sem dar um tiro, nós conseguimos prender esses dois traficantes internacionais, já trouxemos, já estão presos na custódia da justiça, e nós vamos continuar isso. Mas nós estamos muito preparados na campanha para mostrar como é que a Polícia Militar aqui, como era a Polícia Militar na época do carlismo, que não tinha viatura, que não tinha gasolina, que não tinha arma, que não tinha colete. E o salário era defasado. Hoje nós estamos muito preparados para conversar com eles. Hoje nós temos 40 mil homens só na Polícia Militar, com investimentos maciços, com viaturas novas, com armamento profissional, com investimento. O governador daqui a pouco vai entregar mais dois helicópteros para as forças de segurança, que vão reforçar a segurança pública na Bahia. Ninguém do estado que eles falam mais violento faz o carnaval que a gente faz na Bahia, sem uma morte. A melhor polícia militar do Brasil é da Bahia. Só nós temos essa tecnologia para fazer essas festas de multidão, sem morrer ninguém, com disciplina, com segurança pública, porque a polícia militar nossa é bem treinada e trabalha para isso. E a Polícia Civil, na gestão Jerônimo Rodrigues, tem sido alvo de investimentos vultosos, através do deputado, do secretário Marcelo Werner, do delegado André. Nós fizemos concursos públicos, compramos mais viaturas, estamos investindo em inteligência e a valorização também dos delegados e dos policiais.
Sim, Adolfo, tudo bem. Mas apesar disso, não vai ser uma eleição fácil, não, eu acho. Quero ver seu comentário. E as pesquisas indicam, todas as pesquisas até agora, é claro. Você vai dizer, não, é cedo, a gente sabe disso. Tudo é relativo, né? Albert Einstein nos ensinou a teoria da relatividade. Aparece com a semi-neto na frente. Pouco na frente, mas na frente. Então, como é que você acha um governo com essas qualidades que você acaba de apontar? Tem um opositor que pode ir para uma disputa real. Você não vai ser.